Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Acabo de ler uma carta da tua Joana, a quem responderei dentro de poucos dias, e um bilhete postal em que a tua letra, bem conhecida, traçou unicamente estas palavras. E as estradas? Presumo que tenhas tido por causa delas algum novo aborrecimento. Ter-se-á quebrado outra mola do trole, ou desaparecido nas ignoradas profundezas de algum lamaçal o teu mirror burro cargueiro, ou o próprio Salustiano. Pobre amiga, a propósito do pouco interesse que nós aqui no Brasil ligamos às estradas, falei eu há dias, não com as duas pessoas cujos nomes te citei em uma das minhas cartas, mas com um amigo muito mais culto, muito mais inteligente, e que tem ainda sobre os outros a vantagem de conhecer o Brasil do Sul e do Norte, do litoral aos sertões, ser 30 e 4 Corcrio da Roça engenheiro, afeito a comissões de estradas do ferro. Ora vê tu como o destino nos protegeu. Disse-me ele o que te vou repetir aqui. Cabe ao lavrador em seu próprio benefício, não só manter, conservando, as esnacaminhos que dão acesso à sua propriedade, como empenhar-se na construção de outras novas, conforme a necessidade de mais francamente estabelecer meios de transporte para os centros de mercado a que envia os seus produtos agrícolas. Em geral, as estradas, cortando um só município com os caracteres de logradouros públicos, são estabelecidas pelas municipalidades, com ou sem auxílio dos pundereis federais ou estaduais. As que põem em comunicação mais de um município são feitas ou pela União, ou pelo Estado, ou ainda de comum acordo entre as municipalidades. Para facilitar a construção de estradas em um só município há ainda a iniciativa dos municípios, auxiliado por direta ou indiretamente pelo poder municipal. Mas o particularmente nos interessa agora são os caminhos rurais, que ligam entre si pequenos núcleos produtores aos centros de comércio e de exportação. Sim, o pequeno no produtor particular não poderá construir tais caminhos, mas se todos os ocupantes de loja de uma fazenda, ou os seus vizinhos mais próximos se associarem Correio da Roça 35 para tal fim, a despesa será relativamente insignificante para cada um e o benefício será enorme para todos. Está claro que este sistema não se estende aos núcleos coloniais fundados pelo governo, porque esses têm recursos próprios. Construídas tais estradas, compete aos lavradores e colonos conservá-os com o maior capricho, pelo mesmo processo de associação, de modo a garantir a prosperidade da sua lavoura, cujos produtos se escoarão por elas, sem acidentes que os demorem ou prejudiquem. Muitas vezes as condições de conservação e de construção das nossas estradas são tais que, em vez de criarem ao lavrador facilidade para os seus transportes, os conduzem em sucessos facilmente evitáveis e a aumento inútil de despesas. O principal ponto a observar é a boa orientação do traçado. Em grande número das nossas vias férreas, por exemplo, são as condições técnicas de traçado o pior entrave ao desenvolvimento da produção, devido exorbitantes tarifas que tais condições técnicas acarretam, pelo desgaste rápido e constante do material, principalmente o rodante. É preciso não prejudicar resultados futuros em benefício de uma mal compreendida economia de momento, porque, de fato, o custo do primeiro estabele, 36 Correio da Roça, cimento de uma via férrea sem sim condições de dar em futuro próximo tarifas mínimas, e não entravar, portanto, a produção, é maior que o de outra, tendo o mesmo comprimento real, tenha maior comprimento virtual, isto é, mais fortes rampas e curvas de raios menores. Sempre que for possível, o traçado caminho deve ser feito em unha reta, apresentando em toda sua extensão um fraco declive, que permitindo o escoamento das águas pluviais, não dificulte o acesso das rampas, tendo-se em vista que, quanto maior for a declividade, maior será o gasto de materiais, carros, e maiores a despesa e o esforço de tração. E bem raro conseguir-se um traçado em linha reta, pois, não obstante a sua grande vantagem, os gastos avultadíssimos que isso muitas vezes acarreta tornam inexequível. A nossa natureza interrompe a cada passo a marcha do homem, com os seus rios profundos, as suas montanhas quase inacessíveis e os seus precipícios temerosos, ou obrigando-o a caminhar em linhas sinuosas. Só depois de um estudo prévio óbvio da situação e local, feito com o maior rigor e a maior atenção, é que se deve fazer o traçado de uma estrada, tendo-se em vista que o movimento de terra deve ser o menor possível. A observação correio da roça 3G do terreno em que desejamos fazer uma estrada, durante o tempo das chuvas permitirá reconhecer a inclinação natural para o caminho, conforme as águas se esconham ou permaneçam estagenadas. A largura depende da sua importância. Em geral, tais caminhos são construídos para dar passagem a um só carro, e nestas condições basmem 5 de largura tendendo-se, porém, neste caso o cuidado de fazer de diz, tancia em distância um penotrecho de uns 10 metros, mais ou menos, para prevenir o caso em que dois veículos se encontrem em direções opostas. Para evitar prejuízos a desadvindos estragos das águas, o leito das estradas deverá ser abadeado com a inclinação de 10 centímetros por metro. Nos casos comuns das passagens rurais feitas em terra, quando, porém, o caminho seja empedrado, bastará o declive de 5 centímetros. Nas estradas bem construídas existem relativamente regos para a escolha das águas pluviais. Mas nos caminhos rurais entregam-se a pedras, que lhes acompanham o declive, o que tem a vantagem de os não alargar, diminuindo a escavação pela exigência do maior taludamento nos barrancos laterais. Para maior duração convém empedrar determinada 38 correio da roça extensão, no centro dos caminhos. O EPI os conservará e facilitará os nos meses das chuvaradas. Quando se tenha de atravessar uma grota ou um riacho, a maneira mais simples e mais econômica de estabelecer uma passagem consiste em colocar através dessa grota ou desse riacho duas ou mais vigas de madeira de lei, suficientes para resistirem às cargas que se tiver de suportar, e estabelecer em seguida um assoalho feito com paus bem unidos. Acontece algumas vezes que a direção da estrada corta uma inclinação natural de escoamento das águas pluviais. Convém então ter cautela para não obstruir esta direção, o que traria o inconveniente do alagamento do caminho nas ocasiões de enxurradas. Um meio fácil e prático de se evitar este alagamento consiste em se construir um dreno de pedras. Quando se dispõe de pedras grandes e chatas, ou então tubos de grés, sendo sempre preferível fazer duas canalizações juntas, em vez de uma de grande secção, pela dificuldade que há comumente em se obterem tais tubos. Parecendo-te meio dispendioso, pode fazer-se este serviço com argamassa de cimento, areia e tijolos em um dreno de alvenaria em direção transversal à estrada, mas na mesma do escoamento das águas. Conclui o meu informante que isso é o que correio da roça 3, de mais prático e rudimentar se pôde fazer na construção dos nossos caminhos rurais. Falou o técnico, agora falo eu. Embora eu pareça muito fantasista e de uma liberalidade fácil de compreender, desde que a bolsa que se deve abrir não seja a minha, deixa-me contudo insistir contigo para que não olhes a economias quando tiveres de fazer as tuas estradas e convoques os teus vizinhos para que sigam o teu exemplo, na certeza de que economizarão gastando uma mais e fazendo logo uma obra definitiva e bela. Nós temos o hábito das economias mesquinhas, dando a tudo que fazemos o ar de provisório, sem cogitarmos que esse sistema nos acarreta dificuldades e que grandes despesas futuras, como bem disse o nosso informante e amigo. Na minha opinião, o fazendeiro moderno deve preparar as suas estradas não para carros de bois, mas para automóveis, destinados a desbancar as taras locomotiva e comboios das vias férreas. Disseste-me que aí para os teus lados extremas medas municipais estão um tanto ou quanto desleixadas. Mas que fazem vocês que não atormentam as autoridades locais, até que lesas vos deem caminhos amplos, firmes, feitos com todo o rigor e todos os preceitos da boa arte. Guerreia política e pé, até o berro e a vociferação, os melhoramentos para os quais com a quatro correio da roça, tribuis bem pesadamente, e não te deixes, pelo amor de Deus, mergulhar na lama da indiferença. Sé gente. E gente, e lembra-te de que Rio Lúcunco não é só apreciável quando serve para embelezar o nosso corpo, mas também a nossa vida, pondo nota de riso e de sedução em tudo o que nos rodeia. Se estacaria não estivesse já tão longa, contar-se o que um caso que me contaram é há dias, ainda a propósito de estradas. Ficará para outra vez. E agora sempre te direi que se quiseres a minha visita pelo Natal, terás de concorrer com o teu dinheiro e o teu prestígio para melhorar as estradas que vão desde o povoado até a porta da tua residência no Remanso. Fernanda.